um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina.
A Casa da América Latina é uma instituição que tem a sua autonomia própria, cuja gestão se baseia num conjunto de associados, em que o primeiro, e porque é o criador desta ideia, foi quem pôs esta ideia no terreno, a Câmara Municipal de Lisboa. E depois temos connosco o Ministério dos Negócios Estrangeiros e um conjunto de empresas que participam na organização desta casa. Junto de nós temos 12 embaixadas da América Latina. No início, a Casa América Latina só tinha como associado, em termos de municípios, Lisboa. Atualmente tem vários municípios associados, portanto, Cascais, Matosinhos, que é talvez um dos mais antigos, Loulé, Vidigueira, Castelo Branco.
Manuela Judice, secretária-geral da Casa da América Latina, há 10 anos. Com o passar do tempo, viu crescer e consolidar-se a principal missão desta casa.
Esta instituição existe com um objetivo fundamental, que é dar a conhecer a América Latina em Portugal e dar a conhecer Portugal tanto quanto possível na América Latina.
Trabalha de uma forma mais ampla, podemos falar assim, em três áreas grandes, não é?
Sim, é a área da cultura, a área da economia e das empresas e a área da universidade, da academia.
Rosa Marques é a pessoa responsável pela área académica.
Tem como objetivo principal fomentar o intercâmbio de conhecimento científico e cultural entre Portugal e os países da América Latina. Nesse sentido, temos duas iniciativas principais, que é o Prémio Científico Mário Quartim Graça, e temos também a CATRA, Casa da América Latina, Fundação Milénio BCP, com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Acho que posso dizer que seja uma bolsa pós-doc, de investigação na área das doenças tropicais, principalmente agora com ênfase na malária.
O Prémio Científico Mário Quartim Graça existe há 13 anos e resulta de uma parceria entre a Casa da América Latina e o Banco Santander.
Permeia teses de doutoramento de portugueses ou latino-americanos que tenham feito a sua tese de doutoramento numa universidade portuguesa ou latino-americana sobre assuntos que tenham a ver diretamente com Portugal e ou a América Latina. Três áreas de conhecimento: ciências sociais e humanas, ciências económicas e empresariais e tecnologias e ciências naturais.
Cada investigador premiado recebe um valor pecuniário de 3 mil euros. Em 2021, a cerimónia de atribuição dos prémios foi a 9 de dezembro. Manuela Judice fez as honras da casa.
A tese da doutora Taina Fonseca versa sobre a poluição de ambientes aquáticos, rios e águas costeiras, que são um problema ambiental sério, com potenciais consequências na cadeia alimentar e na biodiversidade dos ecossistemas marinhos.
Infelizmente, eu não tenho boas notícias em relação a isso. Daqui a 20 anos, em 2041, a população global ultrapassará os 9 bilhões de pessoas, sendo cerca de 76% dessa população maior de 65 anos. Vamos estar usando mais medicamentos, os quais são consumidos e descartados indevidamente, e uma vez que eles terminam o seu destino, eles acabam por chegar aos oceanos. E daqui a 20 anos também, infelizmente, teremos um consumo de plástico 3 vezes maior do que a quantidade atual. Sofreremos crises climáticas, escassez de recursos, de água, crises migratórias. E desculpem o choque numa cerimônia como essa, mas infelizmente acaba por ser verdade.
Na categoria de Ciências Económicas e Empresariais, o prémio foi atribuído a Carla Kitsuta, de nacionalidade brasileira, que fez um trabalho sobre o engajamento corporativo com startups.
Esse reconhecimento, essa premiação me dá uma enorme alegria por reforçar o meu entendimento sobre a importância que hoje a inovação e o empreendedorismo têm no mundo, em especial no Brasil e também em outros países da América Latina, para que a gente consiga buscar um espaço mais relevante nessa economia global. A importância de entender o ecossistema empreendedor, entender como ele funciona e também atuar para ajudar nesse amadurecimento do ecossistema aqui no Brasil. A importância desse engajamento entre empresas e startups para promover o desenvolvimento de mais inovação proprietária e disruptiva aqui nas empresas locais.
Na categoria de Ciências Sociais e Humanas, a vencedora foi Eduarda Barata, com uma tese sobre a retórica do poder em duas obras literárias, uma de José Cardoso Pires e outra de Gabriel García Márquez.
A minha investigação comparatista sobre a retórica do poder propôs outra forma de ler, compreender e interpretar as múltiplas formas que existem de enforcar os homens sem usar cordas. Usando a arma do silêncio e da palavra, como faz o dinossauro José Cardoso Pires, ou redesenhando a verdade como um labirinto de mitos e mentiras, como o patriarca de Gabriel García Márquez. Os poetas e os professores não existem. Existe o mexilhão, em Dinossauro Excelentíssimo, e o povo anónimo, de Eletonho del Patriarca, polifónico, que faz ressurgir a sua voz no meio da sombra e da bruma. O que isto nos demonstra é que, seja em Portugal, no Brasil ou na Colômbia, ou em qualquer outra região, há sempre quem queira dar um nó nas gargantas dos homens e das mulheres. Há sempre tendência para nos vigiarmos mutuamente. Há sempre forma de justificar a violência. E há sempre palavras proibidas. Mas não pode haver. Não há palavras proibidas. Não pode haver. As humanidades, como as ciências, são o espaço onde se afirma e exorta a esta recusa. A melhor forma de vivermos o ideal e a convicção da liberdade é apoiar as ciências e as humanidades como campo de discussão científica e criação artística, variada, imensa, vibrante. Por isso, este prémio, que tanto agradeço e que tanto me incentiva a prosseguir, é para mim um prémio que glorifica também essa liberdade. A liberdade de ser, de falar, de escrever, de criar. Bem-ajam.
Na cerimónia estiveram presentes Pedro Castro e Almeida, presidente do Banco Santander e parceiro da Casa da América Latina neste prémio.
Eu penso que assim estas duas instituições têm esta parceria também de missão e de valores, no sentido de dar importância a este, ao conhecimento e que ter um papel realmente mais central numa sociedade que queremos também cada vez mais informada, mais justa e, acima de tudo, também mais inclusiva. Esta é a grande preocupação que também nós temos com este prémio.
E Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e presidente da Casa da América Latina.
Queria dar aqui também uma palavra sobre esta relação com a América Latina e o papel da Casa da América Latina. Esta relação que nós vamos ter que criar cada vez mais entre Portugal e a América Latina, ela tem que ser baseada realmente na academia, nas pessoas e nos talentos. E é isso que me moveu toda a vida, a capacidade de encontrar esses cruzamentos entre a academia, entre as empresas e entre as pessoas.
Por falar em cruzamentos entre as empresas e as pessoas no universo latino-americano, apresentamos agora a área económica, outra vertente importante do trabalho levado a cabo na Casa da América Latina. A coordenadora é Cristina Valério.
O principal objetivo da nossa área é estabelecer contacto entre a América Latina, os países da América Latina, sobretudo aqueles que estão com embaixadas em Portugal, e as empresas portuguesas. Trabalhamos não só com as grandes empresas, mas vamos até às micro. O que temos feito é muito mostrar o mercado, os vários mercados, porque não é a América Latina, são os vários mercados que representam os diferentes países da América Latina, e se aquelas empresas que nos procuram, porque muitas delas, a maior parte, ligam-nos numa primeira abordagem, se elas têm perfil para ir para o mercado A ou o mercado B, e no fundo fazemos um primeiro contacto, estabelecemos também atividades para promocionar esses mercados de oportunidades de negócio em diferentes áreas, seja o setor tecnológico, seja a parte da na área gastronómica de mercado, seja o agronegócio, que é uma área também bastante interessante, para, e as tecnologias, que é outra área, e infraestruturas, no fundo, uma primeira abordagem a esses mercados.
Uma das atividades regulares da área económica é a organização do Mercado da América Latina em Cascais, anualmente. Artesanato, gastronomia e música são algumas das áreas presentes nesta que já se tornou uma mostra da cultura latino-americana em Portugal.
Essa é a outra vertente do nosso trabalho, Raquel. É efetivamente a parte em que nós colaboramos e trabalhamos com pequenos empresários em Portugal da América Latina. Porque a nossa vertente não é só a vertente empresarial, que é fundamental, seja deles para cá e de nós para lá, grandes e pequenas empresas, mas também um dos trabalhos mais interessantes, do meu ponto de vista, porque toca diretamente uma pessoa, e uma pessoa faz a diferença, são aqueles pequenos empresários que estão em Portugal, que se dedicam ao artesanato, à gastronomia, até os nossos músicos. No fundo, nós conseguimos potenciar os seus pequenos negócios.
O plato mais típico e representativo de Costa Rica é o tamal de cerdo, que se faz à base de maíz e se mezcla com diferentes verduras e se le agrega carne de cerdo em grande quantidade.
A gastronomia é uma das vertentes da área económica que está também presente na área cultural. Trabalhar a cultura da América Latina em Portugal é uma missão abrangente, coordenada por Bernardo Vilhena.
Dar a conhecer, viabilizar, apoiar, instigar a atividade cultural latino-americana em Portugal e colocar estes dois universos em contacto.
Sabemos que há algumas atividades mais constantes e fixas, como é o caso da Mostra de Cinema da América Latina. Queres falar-nos um bocadinho sobre este evento?
Todos os anos há uma atividade maior dedicada ao cinema e em que tentamos trazer também um panorama abrangente e com toda a diversidade e qualidade do cinema latino-americano, e é também uma forma de dar a conhecer muitas das realidades latino-americanas é através do cinema.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Em 2021, a Mostra de Cinema da América Latina decorreu durante o mês de dezembro e abriu com o filme El Olvido que Seremos, do realizador espanhol Fernando Trueba, baseado no livro, com o mesmo nome, do escritor colombiano Héctor Abad Faciolins. Ambos, escritor e realizador, estiveram em Lisboa, no Cinema São Jorge, onde foram entrevistados pela jornalista Ana Sousa Dias.
Este era um livro que eu sabia que tinha que escrever. Era como o único livro obrigatório que eu he escrito. E o que nunca me soñé é que podia conseguir tanta gente tan amable que me ayudara a que la historia se conociera mejor. Y bueno, la ayuda más grande que he tenido es con esta película.
Durante la preparación del filme, conversaron un con el otro. O Héctor acompañó la creación del argumento, la escrita del argumento. Acompañó después las filmagens. Houve... ¿Cómo fue? Porque estão aqui de braço dado, quer dizer.
Héctor es un sonho para un director de cinema. Sí,
porque no interfere.
Ele fez uma coisa maravilhosa, o fantasma, o sonho de todo diretor. Ele comprou um bilhete de avião para a Itália e foi à Itália porque ele queria evitar a tentação de ir à filmagem e ser um peso ou uma disturbar meu trabalho. Então, ele foi para a Itália, mas por uma enfermidade de a sua companheira, em um momento, teve que voltar na terceira semana de filmagem, voltar a Medellín. Então, meu sonho acabou. Fomos jantar em um restaurante e eu disse, tu não vais voltar em Itália agora, já viniste aqui, vais a ficar aqui, então vem quando você quiser, não? Eu tendré que suportar sua presença na filmagem e você tendrá que suportar todos os erros que eu vou fazer no filme.
Nunca tinha feito um filme assim.
Não, não, realmente não.
A área cultural da Casa da América Latina tem uma outra atividade regular que faz parte, podemos dizer, da programação fixa. Prende-se com a celebração anual do Dia Mundial da Poesia.
O 21 de março é o Dia Mundial da Poesia e todos os anos, já desde há muito tempo, vimos fazendo em parceria com o CCB, o sábado seguinte ao Dia Mundial da Poesia, convocamos sempre a maior quantidade possível de poetas e leitores latino-americanos para celebrar em conjunto aqui este Dia Mundial da Poesia. E também nessa ocasião, temos vindo sempre a publicar uma antologia de exaustiva de poetas latino-americanos.
É importante também referir que a Casa da América Latina tem um espaço, que é um espaço de exposições, partilhado com outra instituição, que é a UCLA, por onde passam também artistas latino-americanos.
Nós fazemos sempre 2 a 3 exposições por ano, nesse espaço partilhado entre a Casa da América Latina e a UCLA, e portanto temos uma boa sala de exposições, com condições museológicas, de segurança, umidade, temperatura, etc.
Vamos dar uma ideia de artistas latino-americanos que tenham passado pela nossa sala de exposições.
Claro, a última que nos deixou muito felizes foi, era sobre literatura, do Paulo Leminski, do Brasil. Uma ceramista, da Lita Navarro, da Colômbia. Um pintor chileno, Francisco Aristia. Um outro pintor brasileiro, Gerson Fogaça. E isto também só é possível em conjunto com o trabalho fluido e contínuo que fazemos com as embaixadas, que são as nossas associadas e que são também aliados de primazia no desenvolvimento desta atividade cultural.
Literatura, música, cinema, artes plásticas, a oferta é diversificada e constante.
O que eu recomendo é que sigam a atividade da Casa da América Latina, tanto no site como nas redes sociais, que se inscrevam no newsletter e que consultem para se poderem organizar. Garantido é que sim, todos os meses terão várias atividades na música, na literatura, nas artes visuais, disponível e com vontade de receber.
Portanto, aqui pode-se tratar de muitas coisas. Podem ouvir aqui um concerto para celebrar o centenário do Astor Piazzolla, ou podem aqui vir ouvir uma leitura de poemas, como podem vir aqui ouvir uma pessoa falar sobre a arquitetura em barro na América Latina, que é uma coisa interessantíssima.
A fechar este primeiro programa, voltamos a dar a palavra à Manuela Judis, Secretária-Geral da Casa da América Latina, e olhamos para o futuro.
O que é que eu gostava mais? De apostar também num trabalho de proximidade. Trabalhar proximidade, por exemplo, estamos no Belém, estamos aqui entre Belém, Ajuda, Alcântara, estamos junto ao rio, com o mato aqui em frente, com a cordoaria ao lado, com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que é também com quem temos uma parceria. Eu gostava muito de que se desse a possibilidade de se criarem sinergias entre todos estes equipamentos.
CCB e, também.
CCB também está aqui próximo, o Museu
dos
Coches. É uma área que não foi explorada.
Permitir esse diálogo.
Este
não é?
Diálogo e a criação de sinergias com o Luca, aqui, teatro ali na Calçada da Ajuda, os Corações Sem Croa, de criar sinergias entre instituições destas de proximidade da Casa da América Latina. Não sei se era para termos um trabalho cotidiano, mas pelo menos 1 ou 2 coisas por ano que marcassem a vontade colaborativa destas instituições, a mim isso era uma coisa que me diria bastante.
O futuro pode bem começar agora, em 2022, nunca esquecendo o passado desta instituição e a importância que o trabalho desenvolvido aqui teve, tem e terá.
E eu acho que o que aconteceu nestes últimos anos é que a América Latina entrou no mapa. Não foi só por causa do trabalho feito aqui, mas foi muito por causa do trabalho feito aqui.
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.